much trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I realize. Remember when I held you? You begged me with your drowning eyes to stay. Now I regret I didn't take you. Now I can't keep you from loving.
100,9.
Surrender. There will be no one.
Parque Marine Hall apresenta Living Color com a The Best of 40 Years Tour. Dia 27 de fevereiro. Com a turnê Infinito Samba, dia 6 de março. Samuel Rosa, cantando seus grandes sucessos, dia 7 de março. Osvaldo Montenegro, em sua nova turnê, A Dança dos Signos, dia 14 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre está presente nas Copas do Mundo, com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Em um Jovem Pan.
pessoal da rádio que está conosco, seja muito bem-vindo ao nosso 3 em 1. Eu sou o Cássio Zeman, te faço companhia nesta próxima hora, trazendo as principais informações do Brasil e do mundo. E olha, meus amigos, vamos trazer um destaque internacional, porque o ex-príncipe Andrew, que é o irmão mais novo do rei Charles III, foi detido por envolvimento no caso Jeffrey Epstein nesta quinta-feira. É a primeira vez em quase 400 anos que um membro direto da família real vai para a cadeia. Cabassani está ao vivo conosco, vai trazer todos os detalhes para a gente, é claro, as últimas atualizações, Luca, porque a última informação que recebemos é que o ex-príncipe foi liberado da prisão, mas segue sob investigação, né?
Exatamente isso, Cássio. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no nosso 3 em 1. O ex-príncipe Andrew foi preso na manhã desta quinta-feira, foi levado pela polícia do Vale do Tâmisa para maiores averiguações por uma acusação de má conduta enquanto ocupava um cargo público, ainda no escopo do Jeffrey Epstein, o ex-financista norte-americano, também ligado a um amplo esquema de exploração sexual de menores e de aliciamento de menores para figuras importantes do meio empresarial e político. Andrew, como você bem disse, ficou cerca de 12 horas sob a custódia policial, mas foi liberado agora há pouco e segue sob investigação. Apesar de tudo isso, o rei Charles III se pronunciou, dizendo que a lei deve seguir o seu curso, apesar dele estar preocupado, a lei deve ser aplicada para todos, algo que foi muito bem recebido pela população britânica, que vê na investigação desse caso e na prisão inicial de Andrew também uma espécie de justiça sendo feita até mesmo com os poderosos. Vale dizer que essa investigação então agora segue o seu curso. As várias residências do ex-príncipe também foram averiguadas, né, para uma operação de busca e apreensão de documentos que podem ser utilizados contra a sua própria figura durante os próximos passos deste processo, que tudo indica apenas a ponta de um iceberg que envolverá outras figuras importantes da família real britânica, família real norueguesa, belga e membros da classe política e empresarial. Afinal, o próprio primeiro-ministro Keir Starmer tem dentro do seu governo outras pessoas envolvidas nos arquivos de Epstein e que tem uma forte pressão para uma mudança da sua permanência em Westminster por conta de tudo isso. A gente vai ficar acompanhando. A reação aqui na Europa é de choque, mas também de um senso de justiça sendo feita, pelo menos é o que lemos em várias publicações pela Europa afora.
Perfeito, Luca. Luca, inclusive, num cenário congelante, mas trazendo informações quentes, atualizando a gente aqui no nosso querido 3 em 1. Inclusive, gente, informação importante, porque essa notícia que o ex-príncipe acaba de ser liberado foi informado há poucos minutos. Luca Bassani trazendo com muita agilidade, muita rapidez para todo o pessoal que acompanha, né, o nosso 3 em 1. Mas é claro que as investigações seguem. O próprio rei Charles acabou se manifestando. Teve uma reação, né, por parte do Palácio de Buckingham dizendo que agora esse processo segue o seu devido curso e espera um julgamento, né, justo, aí adequado, ou seja, que não tenha privilégios, mas ele acabou ficando poucas horas preso, mesmo assim vai responder em liberdade. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos em relação a este caso, já que ele é suspeito de ter aí confidencialidade, teria liberado, né, alguns artigos sigilosos, alguns documentos confidenciais a o caso Jeffrey Epstein, cada vez revelando mais nomes, mais autoridades, chegando até a monarquia britânica. Bom, meus amigos, outro assunto que eu quero atualizar vocês, aqui no começo do nosso 3 em 1, a gente trouxe uma informação de uma suspeita de bomba de duas malas que foram deixadas no estacionamento ao lado de um pneu, ao lado de um carro, lá, olha só dessa imagem, em frente ao Ministério, lá na Capital Federal. A equipe do BOPE foi até o local, isolou toda a área e aí foi constatado que dentro dessa mala só tupas. Não tinha nenhum artefato explosivo, não foi detectado por meio, né, do trabalho de raio-x, por meio, né, de toda a tecnologia, todo o aparato tecnológico que os policiais do BOPE utilizam para identificar se há algum objeto explosivo ou com potencial explosivo dentro dessas malas. Agora, eles trabalham na tentativa de localizar o dono dessas malas, que pode ter esquecido enquanto foi até, né, aí o Ministério da Agricultura, pode ter sido de algum servidor, de alguém em que foi feito fazer alguma reunião. Enfim, tudo isso será averiguado numa investigação. Mas a suspeita de bomba foi totalmente descartada, a mala foi aberta e só continha roupas. Bom, vamos seguir lá em Brasília, porque o Ministério Público acionou o Tribunal de Contas da União para apurar o vazamento de dados dos ministros do Supremo Tribunal. A Ina Camelo está de volta aqui no nosso 3 em 1 e vai trazer mais informações ao vivo sobre, claro, esse trabalho e, claro, a parte do Ministério Público acionando o Tribunal de Contas da União para apurar e trazer mais informações em relação a esses dados sigilosos que foram vazados. Janaína, mais uma vez, uma boa tarde para você.
Muito boa tarde, Cássio. Pois é, desse pedido, o Ministério Público solicita ao Tribunal de Contas da União que tome providências imediatamente, dizendo que há fortes indícios de que essas informações foram usadas de forma descontextualizada, com potencial para prejudicar a imagem de autoridades públicas, para levantar suspeitas infundadas contra essas autoridades públicas. E aí pede que o TCU abra uma investigação, uma apuração específica com relação aos sistemas da Receita Federal para saber se houve falhas nos controles, nos mecanismos de controle interno da Receita Federal e identificar eventuais responsáveis. Apurar se pode haver uma responsabilidade administrativa nesse caso. Então, nessa apuração do Tribunal de Contas da União. Então vai ser uma apuração, a depender da decisão do TCU se aceitar esse pedido do Ministério Público, vai ser aí uma investigação em paralelo ao que está acontecendo já pela Polícia Federal, pela própria Receita Federal, em auditoria, que foi entregue ao STF, porque essa investigação da Polícia Federal acontece dentro de um inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, que pediu ali à Receita Federal uma auditoria para saber se houve desvios de dados, de acesso a dados sigilosos dos ministros, de familiares dos ministros, e isso foi constatado. Só relembrando, houve uma operação da Polícia Federal que afastou 4 servidores públicos da Receita Federal, foram afastados da função. Os 4 são suspeitos de ter acessado esses dados sigilosos. Por enquanto são 4 até o momento. Eles estão usando tônica, estão proibidos de sair da comarca, do país, tiveram até o passaporte suspenso e também tiveram as contas bancárias, houve a quebra de sigilo das contas bancárias desses funcionários, justamente para saber, aí a investigação quer saber se eles chegaram a vender essas informações, se chegaram a receber dinheiro em troca dessas informações sigilosas de ministros, de familiares, de ministros, enfim. Então agora mais uma investigação agora no âmbito administrativo pelo Tribunal de Contas da União com relação a essa polêmica envolvendo dados sigilosos que foram vazados na Receita Federal, ali nos sistemas da Receita Federal de ministros do STF. Cássio.
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí na Capital Federal, porque a gente vai seguir agora falando de política. E olha, na Justiça Eleitoral, o ex-líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, protocolou uma ação contra Flávio Bolsonaro. O senador está sendo acusado de antecipação de propaganda eleitoral. Misael Mainetti está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes. O que motivou essa ação, Misael? Boa tarde para você.
Foi a atitude de um parlamentar aí que fez o deputado entrar com representar no Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente isso que aconteceu, vou explicar para vocês agora. Boa tarde para você, Cássio, para todo mundo que acompanha um 3 em 1. Gilson Machado, ele atuou no governo de Jair Bolsonaro, ele que é ex-ministro, e ele foi lá e fixou adesivos na moto de um simpatizante. E no material, nesse produto, está escrito o seguinte: o Nordeste está com Flávio Bolsonaro em 2026, e aí tem uma foto do senador ao lado do ex-presidente. Na legenda dessa publicação que ele fez nas redes sociais, Gilson Machado afirma que ele está fazendo um trabalho de formiguinha e diz que muitas pessoas pediram para receber o ano ao político de Flávio Bolsonaro. Ou seja, na visão dele, as pessoas estão pedindo esse adesivo e de formiguinha eles estão conseguindo aí apoio para Flávio Bolsonaro nas eleições deste ano. Isso motivou o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindenberg Farias, a fazer uma representação no Tribunal Superior Eleitoral com esse motivo aí de possibilidade de propaganda inadequada ou adiantada em relação às eleições. Conversei agora pouco com a assessoria de imprensa de Edinho Silva, ele que é presidente nacional do PT. Por enquanto, o Partido dos Trabalhadores não entrou com nenhuma representação. Nos bastidores dizem que os advogados estão avaliando se vão entrar ou não com alguma representação no TSE. Por enquanto, a resposta é não. Isso veio por parte apenas do líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, mas a situação é essa. Muito em breve a gente pode ter novidades também em relação ao Partido dos Trabalhadores entrando com uma ação ou não em relação a essa possibilidade de propaganda antecipada ou irregular. Cássius.
Perfeito, Misael. Obrigado pelas informações. Bom, gente, vamos repercutir então essa ação que foi protocolada no Tribunal Superior Eleitoral, feita pelo deputado Lindenberg Farias, ex-líder do PT na Câmara com Zé Maria Trindade. Zé, quero te ouvir porque a gente veio desde a semana passada trazendo, né, toda a movimentação por parte da oposição, protocolando inclusive ações contra o governo federal em caso de propaganda antecipada em relação ao desfile lá na Sapucaí. Agora, o jogo inverteu, o ex-líder do PT protocolando então uma ação contra Flávio Bolsonaro devido a um vídeo que foi feito ali, né, com um adesivo tanto do Gilson Machado ao lado de Flávio Bolsonaro colando em vários lugares de diferentes cidades. Como é que você avalia essa troca de chumbo aí, Zé?
Olha, o principal ponto diante de campanha eleitoral hoje é o corpo de advogados, né? Antigamente era o marqueteiro e tal, agora não, é o corpo de advogados. É preciso advogados competentes e plantar para o futuro possibilidades de ações, né? Então, veja que ponto a justiça eleitoral conseguiu dominar. E tudo isso aí é instabilidade jurídica, ou seja, não dá para dizer que isso não vai dar em nada. Alguns juristas estão dizendo, isso tem pouca possibilidade, não há uma jurisprudência, mas, então, todos têm esse tal desse mas. Ou seja, é possível que o Tribunal Superior Eleitoral interprete o ato do Gilson Machado como propaganda antecipada e também o desfile como propaganda antecipada. Não pode ficar assim, né? Uma campanha eleitoral é muito séria, é a definição do futuro do país, né? A presidência, ao governo e os deputados que fazem as nossas leis e a política que rege o destino do país. Veja que ponto que chegou o poder da justiça eleitoral. Ninguém pode dizer, não, isso não vai dar em nada, ou isso vai dar em alguma coisa. Então, assim, está precisando de uma definição clara do que pode ou não pode. Limites. A justiça eleitoral brasileira, ela recebe do Congresso Nacional normas e depois ela interpreta as normas e emite ali decisões que são, na verdade, legislações, são normas. Então, o Congresso aprova uma lei e nos vácuos, nos onde há dúvida, a Justiça Eleitoral preenche. Então, assim, tá, é propaganda eleitoral antecipada? É, tá, mas qual é a consequência? Qual é a repercussão disso? Porque a Justiça avalia sobre o peso da consequência. Então, colar um adesivo num carro ou numa moto não tem o peso de, né, transmitido por todas as televisões e sendo comentado o dia a dia. Então, assim, isso fica nas mãos de poucos ministros para decidir o futuro de políticos que recebem votos. Votos é muito, votos são difíceis de encontrar, ou seja, são coisas importantes. Então, tudo isso aí mostra a insegurança jurídica e a judicialização que acabou tomando as campanhas eleitorais. E assim nos municípios, nos estados e assim por diante.
Zé, você tocou também num ponto interessante que é importante a gente analisar com o pessoal de casa. E nessa questão, né, sobre o entendimento, a interpretação do que é crime eleitoral, não existe a lei das eleições, em que não pode antecipar nenhum tipo de propaganda política antes ali do dia 10 ou 15 de agosto, se eu não me engano. Mas é justamente ali nas primeiras semanas do mês de agosto, ainda mais no ano eleitoral. Convenção. E é claro que o próprio
Lindenberg...
Que dias é?
É a Convenção Nacional. Convenção Nacional é que define, a partir da Convenção, ele é candidato e pode pedir voto e pode fazer a campanha.
Nas primeiras semanas de agosto, né? Sempre, geralmente é sempre isso.
Então... Cada partido marca uma data da convenção.
É. Então, quando ele realmente publicamente se torna um candidato, não pode mais fazer esse tipo de propaganda. Aí sim está liberado. A partir então desse momento fica liberado, já que ele é oficialmente um candidato aí concorrendo, né, à Câmara, ao Senado, ao governo, até mesmo à presidência da República. Mas, ô Piperno, quero te ouvir, porque, inclusive, o Zé tocou nesse ponto interessante da questão, né, de entendimento, né? De que é crime eleitoral, o que não é, o que configura, qual é a punição, porque a gente vê uma punição muito branda, pelo menos nos últimos casos que a gente tem visto. O pagamento ali de 10, 15, 20 mil reais, claro que isso pra gente custa muito no bolso, mas para um partido, talvez para um político, isso não custe nada. Talvez ele tenha mais ganhos políticos fazendo uma pada, e é claro que eu não estou aqui fazer isso, muito pelo contrário, é lei, não pode fazer, mas na avaliação, ou pelo menos na balança dos políticos, eles não veem problema nisso, porque simplesmente os ministros do TSE podem pedir ou determinar, né, a remoção do conteúdo das redes sociais, pode implicar uma multa de um valor X, nada que assuste pelo menos aos cofres de um partido político, e fica por isso. Não tem, pelo menos, uma legislação que seja um pouco mais dura, que evite até mesmo ou cogite a possibilidade de uma inelegibilidade, Fábio Piperno.
O presidente Lula, por exemplo, tomou uma multa em 2024 por conta daquele evento em São Paulo, no 1º de maio, ao lado do Boulos, do estádio do Corinthians, no qual ele pediu o voto para o Boulos, fora do período eleitoral. A convenção ainda não havia sido realizada. E aí, por que o presidente foi multado e o Boulos não, por exemplo? Porque foi o presidente quem tomou a iniciativa de pedir. O Boulos está lá. Aí quem está do lado dele, ó, vote nesse cara aqui. Então, essa coisa da propaganda eleitoral e das punições, a gente tem que tomar muito cuidado na definição da responsabilidade do beneficiado. Se eu sou candidato, estou aqui do seu lado, se eu sou um pré-candidato, estou aqui do seu lado e você pede voto para mim, eu não sou o responsável pela sua manifestação. Por exemplo, estava olhando aqui. Ontem eu falei desses adesivos aí que o ex-ministro fez em favor do Flávio Bolsonaro. Muito bem. A responsabilidade de Flávio Bolsonaro em relação a isso? Nenhuma. Que o ex-ministro seja multado, por exemplo. Qual foi a responsabilidade do presidente Lula no desfile?
Ah, tem uma diferença.
Não, você pode enumerar, elencar
não,
um monte de coisa.
Não, do PT, não, tem uma diferença.
Ok,
tem uma diferença.
Do PT também você pode elencar um monte de coisa, mas não tomar, por exemplo...
O advogado, a mulher dele, a esposa dele, indicou figurino,
então,
pessoal...
A advogada falou.
Antes do desfile.
Perfeito, eu li e ouvi pelo menos 12 juristas ontem, anteontem e tal... E as opiniões são muito controversas. E o fato da advogada ter dito, porque a mulher... Eu li hoje, por exemplo, que alguém, o Sidônio, acho, foi falar para o presidente Lula, acho que está no jornal Estado de São Paulo hoje, na véspera do desfile, foi convencer o presidente Lula a entrar em contato com a escola de samba para que, de alguma forma, o presidente Lula pedisse para que não fosse para a avenida o carro falando dos conservadores. E o que o presidente Lula teria dito lá? Né? Falou, olha, eu não tenho ingerência no desfile.
Tem nada a ver com isso.
Por exemplo, estava olhando e citei isso aqui ontem, um outdoor publicado pelo PL Mulher, pelo Partido Liberal. Está aqui, ó. Bia Kicis, Michele Bolsonaro, duas pré-candidatas ao Senado, e o partido fez isso, está publicado em Brasília.
E o vídeo que o PT fez com as imagens do desfile, que apagou espertamente, rapidamente, foi uma peça publicitária.
Foi uma peça publicitária, difícil caracterizar como uma peça de campanha. Mas eu acho que é um uso indevido.
Não.
Da mesma forma, agora, vem cá. Então vamos lá.
Com uma escola de samba, com
perfeito.
Jingle
então,
de campanhas anteriores.
Eu vou lançar um desafio para vocês três e para a nossa audiência. De quem foi a maior, quem interferiu mais? Se o PT fazendo isso, ou se o PL Mulher está aqui. Eu estou olhando para ele, publicando um outdoor nas ruas de Brasília com Bia Kicis, Michele Bolsonaro, e aqui escrito, fé para construir Sérgio Almar, sabendo-se que as duas serão pré-candidatas por esse partido ao Senado.
Mas, Piperno, a gente entra num detalhe importante que você mesmo tocou. Essa falta de entendimento, ou pelo menos os juristas que você conversou, que há muitas versões, ou pelo menos há entendimentos controversos. Uns acham que tem, outros não tem. Nesse caso do PL Mulher, é claro que duas pré-candidatas chamam atenção, fazendo uma propaganda no outdoor pela visibilidade.
Bancada pelo partido.
Pela exacerbação da imagem, mas não tem nada ali escrito eleição, não tem nada que para vote, não tem nada, nenhum número.
Então, o da Avenida também não.
Mas a letra foi uma campanha, a letra tocou de temas
atuais. Você pode interpretar.
Mas eu quero tocar no problema na questão da interpretação. Nem os ministros do TSE sabem o que vão votar. Nem eles têm noção se isso é crime eleitoral ou não, se é propaganda antecipada ou não. Nem eles têm esse entendimento. Então, esse é um detalhe muito importante. Porque o que definirem de Lula podem definir para o Flávio Bolsonaro, que podem definir para Michele Bolsonaro e para Bia Kicis. Precisa ter um entendimento geral sobre o que é. E hoje o TSE não tem.
Ô Cássio, sabe o que me chamou a atenção no desfile? Se fosse apenas contando a história do presidente, como que de metalúrgico e tal, ele chegou à presidência da República, ganhou 3 vezes, tá ok. Mas não foi, né? Foi muito menos isso e muito mais até ataque a conservadores, que é o enlatado. Foi também um ataque direto ao Jair Bolsonaro, colocando lá ele como palhaço e preso. Pô, se isso não é campanha, eu não sei mais o que é campanha. Inclusive, olha só, o refrão da música era o jingle que o Lula usou em outras campanhas.
Mas, ô Gani, aí
que tá. E televisionado com canhão, né, de audiência.
Mas daí o advogado do PT ou do próprio presidente Lula, né, a AGU, vai falar, olha, eu não tive gerência nenhuma sobre isso. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Envolvimento nenhum. Por isso que...
É tênue.
É uma linha muito tênue, muito
complicada. Mas daí aí tem dois pontos. Muito possivelmente o PT, até os membros do governo, já sabiam desse desfile. É muita ingenuidade a gente acreditar que eles não saberiam, né, deste desfile. Esse é o primeiro ponto. E o segundo... Então, assim, pô, poderiam ter chegado lá e falado, não vão fazer isso, vocês vão trazer um risco eleitoral pra gente aqui. E o segundo ponto é que, após o desfile, aí teve uma peça publicitária em cima com as imagens do desfile. Pô, Pipernão.
Não, mas vem cá, isso também é uma outra coisa que eu acho muito, muito controversa. Então, as imagens do desfile estão aí, o desfile já foi, todo mundo pode hoje, enfim.
Não, mas teve a propaganda.
Então, mas vem cá, aí o partido não pode, qualquer que fosse o partido, pegar, recortar aquelas imagens, editar e falar, olha só, o desfile da escola que homenageou, sei lá, o João.
Não, é que a gente não sabe o entendimento do TSE, por isso que deixa complicado depois, essa compreensão dos fatos, o que, que é, o que, que não é.
E não dá
e de que forma pode usar isso?
E né? Não dá pra gente falar que, por exemplo, o carro dos conservadores lá era propaganda, porque aquilo pode ser tudo, menos propaganda favorável, né, enfim, do candidato.
Não, mas eu acredito que o gênio que bolou aquilo no desfile, ele falou, não, vou lacrar.
Vai causar,
vão me aplaudir de pé e estão se arrependendo. Bem feito.
Já acordou assim, ó. Hoje eu acordei com uma ideia genial. Foi isso que pensaram.
Acordei com uma ideia genial, que rebaixou a escola de samba.
Ô, Zé Maria Trindade, eu quero te perguntar, inclusive, colocando ainda mais um ingrediente nessa discussão do Piperno e do Gani, porque a partir do mês de junho haverá uma troca ali, né? Uma mudança na presidência do TSE. Vai assumir, se eu não me engano, o Cássio Nunes Marques. Uhum. Vai ter, inclusive, ao lado ali, né, o André Mendonça, Dias Toffoli. Teremos pelo menos 3 ministros, 2 que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e Dias Toffoli, querendo ou não, esse complicador, ou pelo menos essa rusga com o próprio governo federal. Toda essa questão envolvendo crime eleitoral, propaganda antecipada, pode ganhar um novo entendimento, ou pelo menos pode ganhar uma atração diferente com essa formação do TSE para as eleições de 2026?
Pois é, mas é exatamente sobre isso que eu estou insistindo, né? Sobre essa insegurança e possibilidade de mudança. Antigamente, uma jurisprudência, esse é um nome muito forte, né? Jurisprudência significava o entendimento de um tribunal onde os advogados andavam. Né? Então, a jurisprudência é essa, esse é o caminho. Mas agora a jurisprudência muda de uma forma muito rápida. É assim no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo e no TSE. Né? Então, é possível que a jurisprudência seja modificada, não porque a lei, que a Constituição modificou, mas porque alguns integrantes do Tribunal Superior Eleitoral foram substituídos. Né? A Justiça Eleitoral ela não tem um corpo fixo. São pessoas que ficam durante um tempo e saem. Os três do Supremo Tribunal Federal, representante também dos advogados, os advogados indicam um representante, um juiz na Suprema Corte, também na Justiça Eleitoral, e o Ministério Público também, que tem um participante, né, no Supremo Tribunal Federal. E o STJ, o Corregedor Eleitoral, que é do Ministério Público, e o STJ também, que indica. E todos são, vamos dizer, temporários. Sempre o TSE será presidido por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a composição do TSE. Pode mudar, porque toda a composição do TSE vai mudar, a presidência vai mudar, e o presidente é que define o ritmo, né, a pauta de votação. Se ele não tiver maioria, ele perde. Mas principalmente liminares. Daí essa possibilidade de que muita gente está dizendo: ah, isso não é nada, não tem nada disso, e quando chegar no julgamento desse novo TSE, a coisa ter problemas. Então é preciso muito cuidado, é por isso que eu estou dizendo. O corpo de advogados de uma campanha agora é muito importante.
Bom, Zé, inclusive essa discussão que a gente está tendo aqui no nosso 3 em 1 deixou aqui o pessoal de casa que manda o WhatsApp para a gente bastante aí oriçado também. Tivemos aí a opinião do Nazaré, do Marconi, da Regina, do Vadinho, todo mundo mandando a sua opinião, a sua visão sobre esse mesmo fato, e é justamente o que a gente faz aqui no nosso 3 em 1. A gente traz um assunto e mostra os três em um. Vamos seguir, gente, com mais informações, porque olha só, sem convocação conjunta desde novembro, o Congresso Nacional acumula mais de 70 vetos do presidente Lula a serem analisados. O André Anelli está de volta aqui no nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes pra gente. Anelli, eu quero saber, essas deliberações dependem, é claro, de uma convocação de Davi Alcolumbre, mas ele não se mostra tão disposto assim para convocar uma sessão conjunta entre os parlamentares. Mais uma vez, uma boa tarde, meu amigo.
Mais uma vez, boa tarde a você, Cássius, e a todos. É isso mesmo, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é dele, então, que depende a convocação dessa sessão conjunta entre deputados e senadores para a derrubada ou manutenção dos vetos presidenciais, mas até o momento não existe previsão para que essa sessão conjunta aconteça. A última, como você destacou agora há pouco, ocorreu em novembro do ano passado, e de lá para cá já se acumularam, então, 77 vetos presidenciais que precisam ser analisados. Dois deles, inclusive os mais polêmicos, foram vetos integrais, a totalidade do texto que veio do Congresso Nacional. O principal deles, a gente relembra, é o projeto de lei da dosimetria aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, que provocaram, então, esses atos, as depredações aqui do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula vetou integralmente a dosimetria dessas penas, a diminuição dessas penas aos condenados, inclusive fez isso de forma muito emblemática, justamente no 8 de janeiro de 2026, 3 anos após o ocorrido. Além disso, outro veto integral do presidente Lula foi em relação ao aumento no número de deputados, de 513 para 531, 18 novas cadeiras num plenário que já não comporta nem mesmo 2/3 dos atuais congressistas. O presidente Lula vetou integralmente esse texto sob o argumento de responsabilidade fiscal, que representaria mais gastos à população, aos cofres públicos. Além disso, existem alguns vetos parciais. O mais recente deles, em relação aos penduricalhos, que permitem que alguns servidores do Legislativo, também do Tribunal de Contas da União, ultrapassem o teto constitucional da remuneração de R$ 46.300, e ainda vetos como, por exemplo, o de porte de arma para policiais legislativos. Então, são diversos temas, alguns deles já têm consenso, inclusive com a base aliada, como, por exemplo, a manutenção do veto dos penduricalhos para os servidores públicos. Esse veto deve ser mantido, então, na avaliação da base aliada do Partido dos Trabalhadores, a base aliada aqui ao Executivo Federal. Também o mais óbvio de todos, partindo da base aliada, é justamente a manutenção do veto que proíbe, que permite então que não haja nenhum tipo de dosimetria, nenhum tipo de ajuste, redução nas penas dos condenados do 8 de janeiro, então já existe pacificação, pelo menos em relação a esses temas. Outros temas ainda dependem de mais negociação e, por conta dessa necessidade de negociação, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, não deve convocar uma sessão conjunta para os próximos dias, até porque não tem sido do interesse de Alcolumbre a possibilidade da abertura de uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, para apurar os escândalos no Banco Master, uma vez que o Fundo de Previdência do Amapá foi um dos investidores nesses fundos de investimento do Banco Master, foi então um dos prejudicados, um dos investigados pela Polícia Federal, algo que não interessa jogar luz nesse momento por parte de Davi Alcolumbre, além de questões políticas que podem ainda desgastar alguns membros do Congresso Nacional em relação a essas apurações. Então, por conta do escândalo do Banco Master, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é presidente do Congresso Nacional, não deve também convocar nos próximos dias essa sessão conjunta, porque nessa sessão é que seria lida, então, aquela abertura, aquele requerimento, melhor dizendo, de abertura de uma CPMI, algo que nesse momento não vem ao encontro dos interesses do Congresso Nacional.
Jovem Pan News. E a News Jovem Pan. Ex-príncipe Andrew é detido sob suspeita de vazamento de documentos.
Lula exige agilidade no acordo Mercosul-UE, citando a importância estratégica.
Dino impede que leis novas reconheçam a validade de penduricalhos.
O déficit comercial dos Estados Unidos atinge novo recorde em 2025.
PCC mantém, inclusive, um código de sociais para...
MPF move ação contra a TV Globo por pronúncia incorreta da palavra recorde.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O Teatro Bradesco apresenta, no dia 26 de fevereiro, a estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. Dia 14 de março, show com a banda Pedra Letícia. Dia 19, Uma Noite de Tango. Dia 22, Bossa Sempre Nova. Dias 27 e 28, Pablo Alboran. E no dia 29 de março, Ed Mota. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhul.com.
Venha renovar sua casa na Open Box 2 Móveis e Decoração. Os favoritos da casa com até 60% de desconto e mais 7% off nos pagamentos em Pix. Sofás, cadeiras, poltronas, salas de jantar, decorações e tudo para o seu ambiente à pronta entrega. Aproveite o saldo Open Box 2 Móveis e Decoração com descontos de verdade e o melhor custo-benefício do mercado. Visite hoje mesmo uma loja da Open Box 2 mais próxima ou compre pelo site em openbox2.com.br.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdíveis deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa e desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus 1430 em Moema.
A leitura na abertura da sessão do Congresso Nacional. É possível que isso fique mesmo para depois. Já houve um momento em que o estoque de vetos presidenciais era muito grande, ninguém votava. A derrubada de um veto não é fácil, não. É preciso de maioria absoluta dos votos na Câmara e depois no Senado, né, na mesma sessão, para derrubar um veto. E houve um entendimento de que os vetos eles travam a pauta, mas pauta do Congresso Nacional, e que por isso é preciso votar o estoque de vetos. Aí eles reúnem e votam vários. E ali tem um entendimento muito grande. Eu ajudo a derrubar o seu, você ajuda a derrubar o meu. Né? Daí que quando cai um veto, geralmente caiu outros vetos e são os interesses do Congresso Nacional. A emenda à Constituição e os vetos, eles intencionalmente foram feitos com dificuldade, para ser só em caso de quase um consenso no Congresso para aprovar. Mas o que eu vejo de diferente é que o governo não tem maioria, né, no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado. E aí torna a vida do presidente muito mais difícil. Mas eu entendo o seguinte, que é a democracia. Se o presidente vetou, ele estava na competência, né, na prerrogativa de vetar o projeto total parte. E o Congresso está na prerrogativa e na responsabilidade de derrubar o veto.
E a gente vai polêmica diretamente de Brasília, porque um projeto de lei quer obrigar as emissoras de rádio e TV a divulgarem a agenda semanal de votações da Câmara. Essa proposta determina que as estações e canais veiculem a mensagem institucional com informações sobre datas, horários e temas das sessões de votação. De acordo com o texto que está em análise, as emissoras deverão exibir uma inserção com duração mínima de 15 segundos e máxima de 30 segundos entre as 6 horas da manhã e as 10 horas da noite. E caso a medida seja descumprida, a emissora poderá sofrer sanções que variam de advertência e multa até o registro da infração no processo de renovação da concessão pública. Alan Gani, eu quero te ouvir, porque pelas minhas contas aqui já temos a Hora do Brasil, já temos TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, TV Brasil, temos vários veículos de informação por parte do governo e agora querem um projeto de lei que obrigue as emissoras de rádio e TV, aqui se inclui Jovem Pan, a dar a sessão de votações. Meu Deus, não faz sentido.
A gente está numa era da multiplataforma, do
Exato.
Streaming, né? De um avanço tecnológico. Eu consigo assistir aqui o 3 em 1 na palma da minha mão. Aí agora vem com um retrocesso absurdo, um troço arcaico, jurássico, né? Já não basta a Voz do Brasil, lá você está ouvindo a rádio, está ouvindo uma boa muda, e de repente vem a Voz do Brasil, pelo amor de Deus, né? Interrompe, tem que pegar o nome do gênio aí.
O deputado lá do...
Duda Ramos.
Duda Ramos, é isso aí. Então, na hora que você, né, tem eleição aí, você lembre desse nome, porque assim... Eu pergunto, não tem mais o que fazer? Não tem um projeto melhor para o Brasil do que um... Qual que é o ganho disso? Pelo amor de Deus.
Ô, Piperno, inclusive o próprio Duda Ramos acabou alegando que esse projeto de lei foi feito para diminuir o distanciamento parlamentares e a sociedade. Mas, deputado, com todo respeito, não vai ser 15 segundos ou 30 segundos de inserção nas rádios e na TV que vai melhorar essa relação entre a sociedade e os parlamentares. Se vocês votarem projetos para a saúde, para a economia, para a segurança pública, para a educação, aí sim esse distanciamento vai diminuir. Como é que você enxerga isso, Piperno?
Bom, se com mais de 50 milhões de reais por ano para cada um, na forma de emendas, eles não conseguem ficar mais próximos aí da sociedade, não seriam com esses 15 segundos. Então, eu acho o seguinte, esses 15 segundos, 15, 20, 30, sei lá quanto, isso significa um confisco do tempo, um confisco da grade dos veículos de comunicação. Ou seja, o Congresso está tomando, ó, isso é meu agora. Né? Não tem o direito de fazer isso. Esse projeto, ele é espúrio. Talvez o único consolo em relação a essa iniciativa é que se for para divulgar a agenda semanal, vai ter muito dia e muitas semanas aí que não vai ter programa, porque eles não fazem nada mesmo.
Vão ter que refazer a gravação sempre, né? Porque muda a agenda toda hora. Pô, que loucura. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também sobre esse projeto que está em análise lá na Câmara, obrigando as emissoras de rádio e TV a divulgar essa agenda de votações aí dos parlamentares.
Olha, existe uma coisa horrorosa chamada Voz do Brasil, que é o programa de rádio mais antigo do Brasil e que, a duras penas, depois de muito debate, né, nós conseguimos fazer com que ela seja móvel. Antigamente era 7 horas, aquela coisa. Em Brasília, 19 horas, né? O único lugar do mundo onde 19. E aí, aquela coisa antiga, aquela coisa quadrada, que muita gente confunde aquilo com jornalismo. Aquilo não é jornalismo, aquilo é uma peça de publicidade. E não houve extinção da Voz do Brasil, não acabou. E o Congresso tem um espaço na Voz do Brasil. Hora do Brasil, ela é dividida entre executivo, aí vem uma produção, né, do sistema Radiobras de comunicação, a Voz do Brasil, aí depois tem a parte do judiciário, que é um tempo também, eu acho que 5 minutos, aí depois tem o legislativo. Então, a Câmara e o Senado já têm esse tempo, inclui isso na Voz do Brasil, está tudo resolvido.
Bom, gente, vamos seguir agora com outras informações, porque o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou o rebaixamento da escola de samba que homenageou o presidente Lula, que é Acadêmicos de Niterói. Misael Mainetti está de volta conosco aqui no 3 em 1 e vai trazer mais detalhes das declarações que foram feitas por parte do Tarcísio de Freitas. Misael, boa tarde.
O governador de São Paulo disse que já esperava por esse rebaixamento. Cássio, boa tarde de novo para todo mundo. Para ele foi um desfile de muito mau gosto e ele disse que ficou muito feliz com o rebaixamento. Também usou o termo já vai tarde. A gente tem essa declaração do governador que aconteceu durante um evento hoje aqui na Grande São Paulo. Acompanhe.
É de péssimo nível, péssimo gosto. É uma infelicidade da escola de samba que apostou no divisionismo, resolveu atacar a família, resolveu atacar os evangélicos. Eu me senti agredido, várias pessoas de bem se sentiram agredidas, as famílias se sentiram agredidas. Não podia ter tido outra repercussão, já vai tarde. Rebaixamento bem-vindo, estou muito feliz pelo rebaixamento dela.
Tarcísio de Freitas cumpria essa agenda na cidade de Itapecerica da Serra. Vale lembrar que na segunda-feira ele fez também uma publicação nas redes sociais. O governador criticou o desfile e alegou propaganda política antecipada por parte do PT. Tarcísio, esse vídeo disse que as autoridades usaram o poder público parcial e seletivo, enquanto do outro lado é aplicado rigorosamente a lei contra opositores. Ou seja, ele disse: a situação pode fazer propaganda eleitoral, a gente não, né? Em outras palavras. Tarcísio relembrou também acusações feitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL em 2022, quando ele foi declarado inelegível por abuso de poder político e uso inelegível dos meios de comunicação. Também comparou o desfile com Lula. Lembrando que a gente está falando, né, do Acadêmicos de Niterói, que sofreu com as acusações da oposição desde o domingo, no dia 15, quando aconteceu o desfile, e terminou a apuração com 264 pontos, ou seja, 12º lugar.